O título dessa mensagem é Uma Lição para Nós. E hoje nós estamos concluindo a série de exposições bíblicas O que Cristo Pensa da Igreja, que foi uma série de mensagens baseada nas sete igrejas do Apocalipse, do qual João, a pedido do próprio Cristo, ele escreve essas sete cartas. E, meus amados, em cada uma dessas sete cartas, Jesus Cristo ele dá ênfase a uma marca diferente que deveria caracterizar uma igreja viva e verdadeira. Então, isso aí está lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quando a gente vai ler cada igreja, cada ensinamento, cada lição, a gente vai ver que tem uma ênfase diferente para cada uma delas. E, na verdade, são todas as questões positivas e essas ênfases que faz de uma igreja verdadeira, uma igreja viva. Os cristãos efésios, eles são incentivados a voltar ao primeiro amor, ou como nós vimos, o amor primeiro. Tudo aquilo que a gente vai fazer, primeiro amor. Enquanto os cristãos de Esmirna, eles são advertidos de que aqueles que forem fiéis, eles terão de suportar o sofrimento, viria perseguição. A igreja em Pérgamo, ela deveria defender a verdade em face do erro. E essa foi a recomendação para essa igreja de Pérgamo. Já a igreja de Tiatira, a retidão em meio ao mal. Em Sardes, a necessidade é de realidade interior por trás do espetáculo exterior da igreja. E essa foi a recomendação para a igreja de Sardes. Já diante da igreja de Filadélfia, o Senhor ressurreto ele abriu uma porta de oportunidade para a propagação do Evangelho. E eles deveriam aproveitar essa oportunidade para testemunhar acerca do Cristo. Já a igreja de Laodiceia, que foi a última que nós vimos na semana passada, o Senhor ele combina uma denúncia severa de complacência com um terno apelo à dedicação. E essa, pelo que nós vimos, foi a mensagem mais dura, a mensagem mais difícil delas. Nós vimos ao longo da série O que Cristo Pensa da Igreja, que a igreja é dele. Ele é aquele que anda no meio dos candelabros, ele é aquele que a igreja pertence a ele. E por isso que ele escreve uma carta com essa intenção de resgatar ou incentivar, de exortar, de disciplinar a igreja que é dele. E nós consideramos as marcas que deveriam ser características de cada uma delas, inclusive da nossa, da PIB Central, porque a gente se vê em todas essas. É muito interessante que alguns irmãos, não foi nenhum nem dois, alguns irmãos, eles chegaram para mim e falaram, pastor, qual a igreja dessas aqui que mais parece com a gente? E eu falei assim, a gente é um pouquinho de cada uma, não tem como ser uma só, nós estamos presentes em todas. O amor a Cristo e a disposição de sofrer por Ele, a verdade da doutrina, a santidade de vida, a realidade interior, o alcance evangelístico com uma firme dedicação em tudo. Nós vimos a igreja sob a pressão do pecado, do erro, da letargia de dentro e da tribulação e também da perseguição que vem de fora. Nós fomos apresentados ao longo dessa série aos desígnios e às ações malignas dos nicolaítas, e eles apareceram em mais que uma mensagem. Dos balamitas, aqueles que se assemelhavam a Balaão na forma de viver, e até mesmo da mulher Jezabel. Tudo isso apareceu nessa série. E nós vimos que por trás de tudo isso, quem que estava? Satanás. Ele que estava presente por trás de cada erro que a igreja era incitada. Nós vislumbramos muitas vezes a escolha entre Cristo e César que estava sendo imposta aos cristãos daquele tempo. E talvez alguns falem, puxa, graças a Deus que nós não somos daquele tempo, a gente não passa por isso. Mas o César, hoje em dia, no nosso tempo, tem tantos e tantos nomes diferentes, são tantas e tantas coisas diferentes, que muitas vezes a igreja, os cristãos, eles estão se prostrando diante do Deus errado, sim. E era muito difícil para os cristãos daquele tempo permanecerem firmes em meio à oposição. Mas algumas perguntas são necessárias para a nossa reflexão. E você que perdeu alguma mensagem, eu quero te encorajar. Você ir no Spotify ou até mesmo lá no YouTube da PIB Central e você vai encontrar todas essas cartas das sete igrejas, essa série da mensagem, O que Cristo Pensa da Igreja. E as perguntas que eu fiz primeiro para mim, e eu faço para a amada igreja nesse tempo é: mas e aí? O que que isso serve para nós nos nossos dias? Será que tem alguma serventia, tudo isso que nós ouvimos, para os nossos dias? Os problemas são iguais? As perseguições são iguais? Qual é a nossa realidade como igreja? Qual dessas igrejas, como eu disse para vocês, mais parece conosco? Ou será que nós somos uma mistura de todas essas igrejas? Bom, dizem que essas sete igrejas são as igrejas de todos os tempos. Tanto que as cartas, elas eram circulares. Não era uma carta que a igreja deveria ler e ponto, fica só para ela. Não, as cartas, elas tinham sentido de ser cartas circulares. Porque muitas vezes, até mesmo a sabedoria é isso, né? A gente não aprender com os nossos erros. Se aprender com os erros, tá bom, mas dá para ser melhor. Melhor ainda é quando a gente aprende com os erros dos outros. E por isso que o teor dessas cartas eram cartas circulares, que corriam as igrejas. Há alguns que estabelecem que as igrejas, como aparecem, são as igrejas ao longo da história. E se assim for, em qual tempo que nós estamos? Né? Então, por aquela ordem. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim sucessivamente, que são as igrejas ao longo da história. E se for isso mesmo verídico, qual será que é o tempo que nós estamos? É uma pergunta interessante. Qual que é a igreja da atualidade? Eu quero te convidar a ler comigo o texto que vai nortear essa reflexão dessa noite, que é Apocalipse 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É isso aí. Bom, há sete bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Sete vezes que esse termo bem-aventurado, bem-aventurança, bem-aventurados, dependendo da forma como aparece em cada um deles, mas são sete vezes que aparece no livro de Apocalipse. Em 1:3, que nós acabamos de ler, no 14:13, no 16:15, no 19:9, no 26 e no 22, versículo 7 e versículo 14. E aqui é pronunciada a bem-aventurança sobre as igrejas, onde a revelação de João seria lida em alta voz, portanto isso se refere ao culto público. É o que a gente tem que entender. Bem-aventurado aquele que lê. Lembra que quase todas as igrejas começa lá ao anjo da igreja, se não for todas as igrejas, ao anjo da igreja. Então, aquele que lê e aqueles que ouvem. Então, a apresentação aqui desse versículo é para um culto público. E essa que é a bem-aventurança. Mas diante de todas as exposições bíblicas que tivemos, com censuras, exortações, elogios, disciplinas, alertando de perseguições, estimulando a verdade do Evangelho, eu quero convidar vocês nessa noite a caminharmos sobre três pontos desse versículo que nós acabamos de ler. Então nós vamos dividir e esmiuçar cada trecho desse versículo. E o primeiro ponto, bem-aventurado aquele que lê. A palavra bem-aventurado é às vezes traduzida por feliz, felizes, mas ela significa muito mais do que a felicidade. Ela aponta para Deus, do qual fluem todas as bênçãos. E eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é esse bem-aventurado no original. A palavra no original, no grego, é makarios para isso. E isso descreve o homem, no sentido de humanidade, que é singularmente favorecido por Deus. E por isso, em algum sentido, ele é feliz. Mas não apenas feliz, porque a palavra do nosso vocabulário, para poder traduzir o que o versículo quer dizer, ela perde o sentido. No original é muito mais do que feliz, não é só feliz. E vocês vão entender por quê. Por quê? Porque felicidade para a gente no português, no nosso vocabulário, tem prazo de validade. Então a gente encontra alguém que fala, ah, hoje eu estou feliz. Só que às vezes acontece uma coisinha e a felicidade vai embora. Então a felicidade é somente naquelas historinhas infantis que vai dizer, e viveram felizes para sempre. Então, essa felicidade, ela não é algo que diz o que o texto quer dizer, diz mais do que isso. Hoje a gente está feliz, mas a gente pode perder a felicidade. E a bem-aventurança, o makarios, não é nesse sentido de felicidade. Na verdade, makarios é para descrever uma condição não de sentimento interior por parte daqueles aos quais é aplicada. Então não é eu que posso dizer, ah, eu estou feliz, eu sou feliz, não é isso. Mas é uma bem-aventurança de um ponto de vista ideal no julgamento de outros. É outros olhando para a nossa vida e dizendo, você é bem-aventurado. Bem-aventurado é você porque você faz isso, isso e aquilo. É outros olhando de fora para dentro. É outros olhando para nós. Bem-aventurado promete bênçãos escatológicas, futuras. E por isso, olhando de fora para esse tempo, para alguém que procura viver de tal maneira, então Deus é aquele que pode olhar para as nossas vidas e dizer, você é bem-aventurado. Porque se a gente olhar para felicidade, e aí eu volto lá para o Sermão do Monte, Mateus 5, porque é onde aparece, que a gente lembra, lógico que aparece também no Antigo Testamento, mas é onde a gente lembra esse termo de bem-aventurança. E tem algumas coisas ali que se a gente olhar assim pelo nosso próprio sentimento, por algo interior de nós, daquelas bem-aventuranças, aquilo não é suficiente para produzir em nós felicidade. Feliz você quando você for perseguido. Você tem felicidade nisso? Feliz você quando sofrer calúnias. Você tem felicidade nisso? Então não é uma felicidade como um sentimento interior, mas é algo de um julgamento de alguém olhando de fora para dentro, olhando de fora para nós. Então esse que é o sentido de makarios. Então por isso que sim, eu prefiro ficar com a Bíblia, com uma versão que vai dizer bem-aventurado do que felizes nesse ponto, porque eu acho que a felicidade, ela perde muito para poder descrever o que é de fato esse termo. Como cada escrito tem o seu propósito, e a gente tem que entender que as bênçãos do Senhor, ela recaem tanto sobre a pessoa que lê as palavras do Apocalipse em voz alta no culto, porque o versículo vai dizer bem-aventurado aquele que lê, num primeiro momento. E na sequência vai dizer bem-aventurados aqueles que ouvem. Então nós temos que entender que as bênçãos do Senhor, nesse sentido das bem-aventuranças, elas recaem tanto sobre a pessoa que lê isso num culto público, como as pessoas que ouvem e dão crédito a essas palavras. Como? Com reverência e com obediência. O verbo ler que aparece aqui, ele está no presente. para indicar que não se trata apenas de um exercício único. Ah, eu li, então pronto, eu sou bem-aventurado. Não, mas é algo que está no presente para poder indicar que é algo contínuo, que acontece regularmente. Bem-aventurado aquele que lê com insistência, bem-aventurado aqueles que ouvem com insistência, com regularidade a palavra do Senhor. Então a gente tem que entender que o propósito do versículo aqui é o exercício de praticar, ouvindo, lendo, vivendo. E esse exercício, ele tem como foco a adoração a Deus e o fortalecimento dos crentes na fé. E é por isso que a gente se reúne como comunidade. É por isso que a gente lê essa palavra de Deus, para poder encorajar e incentivar para que nós vivamos essa palavra regularmente, com frequência, aceitando os desafios, aceitando as dificuldades que são impostas, aceitando as perseguições, fortalecendo e lembrando que o dia está próximo, fortalecendo e lembrando que a nossa vida, ela passa assim, e é por isso. Mas isso deve fazer a gente temer, ficar apavorado, desesperado? Não! O propósito do Apocalipse não é esse, no qual muitas vezes foi desenhado pelas pessoas. Ah, o Armagedon, o fim de tudo, o terror. Não, isso deve, na verdade, encorajar as nossas vidas. Deve nos trazer alegria. O nosso Senhor que foi, Ele está voltando. Ele vai voltar para nos buscar. E se Ele vai voltar para nos buscar, quer dizer que Ele é o dono das nossas vidas, que as nossas vidas estão em Suas mãos, que a nossa vida não está perdida diante das fatalidades, dos problemas que nós vivenciamos. Porque às vezes a vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, perde o sentido. Às vezes quando a gente fica levantando, trabalhando, batendo cartão, voltando para casa, e às vezes a gente chega numa crise existencial de dizer, puxa, pera, será que é só isso mesmo a vida? Será que é só isso? É para isso que eu fui criado? Para poder acordar cedo, aguentar chatice no serviço, problemas, aí eu saio de lá e volto para casa, e vou lá para casa, tenho um tempo com a família, durmo, acordo e vou de novo, e pago o boleto, e estou preocupado. É só isso? E não é só isso, a vida tem muito mais. Deus, Ele nos criou com o propósito da eternidade. A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes que Ele colocou dentro de nós o anseio pela eternidade, nós somos dEle. Nós existimos para o esplendor da glória de Deus. O propósito da nossa vida é a adoração. O propósito da nossa vida é mostrarmos para esse mundo que há esperança em Deus. E esse é o propósito da nossa vida. E a gente tem que entender isso. O objetivo do Evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. E falando acerca dos sinais de Cristo, eu convido vocês a lermos um versículo que vai atestar essa verdade, que se encontra em João 20, versículo 31. João 20, 31. Que diz assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E esse é o propósito do Evangelho para as nossas vidas. É por isso que ele deve ser lido, é por isso que ele precisa ser ouvido, esse Evangelho. Porque o propósito é que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que desfrutemos da sua vida. Porque essa vida em Cristo, ela não tem um início somente depois do dia que a gente morrer e for lá para lá junto dele. Não, a nossa vida nele já começou, a nossa salvação já começou. Nós já desfrutamos da vida de Cristo no tempo presente. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. Leia comigo agora 1 João 5,13. 1 João 5,13. Nós lemos o Evangelho de João, agora a carta lá, a 1 João 5,13. Que diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esse é o propósito das cartas, meus amados. E como que a gente precisa lembrar disso constantemente na nossa rotina, frente aos nossos problemas, frente às adversidades? Ele não está falando que a gente vai ter, mas aqui está falando, vocês têm a vida eterna. E nós precisamos nos segurar nessa verdade. E o objetivo de Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Olha o que, que diz Apocalipse 22, versículo 12. 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E vocês entenderam aqui qual que é a evolução? Porque tem uma evolução aí nisso. Primeiro, para poder crer em Jesus. Depois, nós lemos lá em João, é para vocês que creem em Jesus saberem que tem a vida eterna. Olha a evolução. E agora, é para poder alertar que o Senhor está voltando. E nós precisamos nos preparar para isso. Então é uma caminhada o Evangelho, tem propósito a palavra de Deus, não é sem propósito que nós nos reunimos com o propósito de nos prepararmos para acolhermos o Senhor, de nos prepararmos para dia após dia desfrutarmos da vida com Cristo. E o ponto inicial, ele traz a bem-aventurança em lermos a palavra. Ao lermos a palavra, isso deve ser razão de alegria para nós, e não de medo. A leitura da palavra de Deus, mesmo que escrita para um povo que viveu um tempo tão distante do nosso, ela fala diretamente ao nosso coração hoje, e essa é a riqueza da palavra de Deus. Essa palavra, nossa, foi escrita em 90 depois de Cristo, ela fala com a gente hoje. Essa palavra é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. E nós nos vemos como destinatários recebendo as instruções do próprio Deus para que sirva isso, a nos nortear e nos alimentar no tempo presente. E essa é a riqueza da palavra de Deus. E ela é tão rica que muitas vezes nós estamos de um jeito em um dia e nós lemos aquela palavra que fala com a gente de uma forma. E dias depois, tempos depois, a gente volta para aquela mesma palavra lida outrora. E essa palavra, ela fala com a gente de um outro jeito, nos fortalece de um outro jeito, traz essa alegria ao nosso coração. Eu tive um professor no seminário, 2005, 2006, e ele dizia assim que a Bíblia Sagrada era o único livro que a gente poderia ler ao lado do autor. Porque Deus, quando a gente pede para o Senhor, Senhor, abra meu entendimento, Senhor, fala ao meu coração, e você senta ali para ler a palavra, e Deus contigo está, na sua presença, ali junto de você, falando no seu coração, abrindo o seu entendimento para a riqueza da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, fala da grandeza dessa palavra, quando diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. E essa é a palavra de Deus, meus amados. A gente precisa buscar direção de Deus para as nossas vidas. A gente não pode sair atirando e dando tiro aí para tudo quanto é lugar, para o primeiro lugar que aponta, não, é isso que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar. Não, a gente tem que se nortear por essa palavra de Deus. Ela deve ser lâmpada para os nossos pés, ela deve ser luz para o nosso caminho. Nós precisamos nos nortear pela palavra de Deus. E sobre a leitura da palavra de Deus, porque nós estamos ainda discorrendo sobre o bem-aventurado aquele que lê, as Escrituras nos recomendam em Josué 1:8, acompanhe comigo, Josué 1:8, sobre essa palavra. Diz assim, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. então você prosperará e será bem-sucedido. E nós precisamos levar em consideração essa recomendação. A Bíblia não pode ser algo que a gente pega somente no domingo para poder trazer para a igreja, quando traz, né? A Bíblia tem que estar presente na nossa semana. A gente tem que ter esse hábito de uma vida devocional, de leitura da palavra de Deus. Nós precisamos nos nortear por essa palavra de Deus. Aqui está falando, ó, não cesse de falar desse livro da lei, de dia, de noite. A gente precisa falar da palavra de Deus. Porque muitas vezes quando a gente não fala da palavra de Deus, a gente fala de besteiras comuns, de coisas aleatórias, de coisas sem sentido. Ao invés da gente ser norteado com palavra de vida, muitas vezes a gente é norteado com palavra de morte. A gente entra no desespero desse mundo presente que nós estamos, que se preocupa e corre atrás de coisas que são transitórias, que têm um fim, e na verdade a gente tem palavras de vida eterna. A gente tem palavras para nos nortear, não somente nesse tempo, mas para todo e sempre. E às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não são a palavra de Deus. Olha o que Hebreus 4,12 fala acerca da riqueza dessa palavra também. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E essa é a riqueza dessa palavra. Essa é a riqueza dessa palavra. A ponto do próprio Cristo em outrora dizer assim, que céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Meus amados, a palavra de Deus apresenta o seu poder, porque para o mundo que no princípio estava em um caos daqueles, caos é a palavra usada para poder mostrar o princípio de todas as coisas. Imagina para alguém que tem uma mania de organização ver o mundo como estava naquele momento, onde Deus precisa de colocar limite, estabelecer limite e falar, ó, agora é a hora do dia, agora é a hora da noite, e Deus, ele trouxe essa ordem. Então para o mundo que estava em caos, foi a palavra de Deus que trouxe essa ordem. Lá em Gênesis 1:3, ele pronuncia o primeiro, haja luz, e a partir do momento que ele fala, haja luz, houve luz, e na sequência disso ele pronunciou outros hajas, trazendo ordem para esse mundo. E meus amados, a gente tem que entender que essa palavra, ela continua trazendo ordem para os nossos caos, para o nosso coração, para os nossos pensamentos bagunçados, para muitas vezes que a gente não sabe como agir, o que pensar, o que fazer, e para isso a gente tem que recorrer à palavra de Deus. Essa é a palavra de ordem criadora. E essa riqueza da palavra de Deus, ela pode fazer com que a gente tenha essa orientação na vida. A palavra de Deus, ela deve ser o GPS do ser humano. E muitas vezes a gente sabe a necessidade do GPS. Vai se perder nos cafundó do Judas, onde o Judas perdeu as botas aí para você ver. Muitas vezes a gente, meu Deus, estou sem sinal, eu preciso do GPS. Mas a gente tem que ter essa mesma dependência na vida da palavra de Deus. E agora, o que eu faço nessa semana? Como que eu ajo diante dessa situação? A gente não pode agir por instintos, por impulsos. A gente tem que agir pela palavra de Deus. Tem até um livro best-seller que, em meus passos, o que faria Jesus? E será que a gente se pergunta isso ao longo dos nossos dias? Será que a gente olha para a nossa situação, para o problema que a gente está vivendo e tem esse questionamento de, peraí, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Como que eu ajo frente a esse problema, essa situação que eu estou vivenciando diante da palavra de Deus? E por isso a riqueza desse primeiro ponto que eu trouxe de bem-aventurado aqueles que leem a palavra de Deus. O segundo ponto que eu trago à tona é: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então, assim como o verbo ler, o verbo ouvir, ele também está no presente, para indicar que não se trata apenas de um exercício único, mas um exercício a ser repetido regularmente. E o propósito do exercício é a adoração a Deus e o fortalecimento dos crentes na fé. Mas enquanto no primeiro ponto a bem-aventurança está em ler, aqui está em ouvir. E isso indica a vida em comunidade. Onde que a gente pode ouvir a palavra de Deus? A vida em comunidade, o ajuntamento dos santos. Nós precisamos, meus amados, de outros que leem a palavra de Deus para nós. Nós precisamos participar do ajuntamento dos santos. Puxa, eu fiquei tão impactado que para igrejas que estavam precisando do fortalecimento, para outras que estavam precisando de exortação, para outras até que estavam mortos. Onde foi que Cristo mandou essa palavra de correção? Foi no pessoal? Ele ficou correndo atrás de cada um? Pega o WhatsApp dessa turma toda para poder mandar uma mensagem para eles. Não, ele entregou uma carta única ao anjo da igreja para ser lida para essa igreja. Então nós precisamos ter essa vida comunitária, porque é aqui que o Senhor fala ao coração da igreja. É aqui. Nós não podemos desprezar o ajuntamento dos santos, pelo contrário. Nós precisamos prezar pelo ajuntamento dos santos e pela vida comunitária. Nós precisamos nos submeter, fazer calar o nosso coração e a nossa voz para ouvirmos a palavra de Deus. E nós precisamos. Enquanto ler indica atividade, ouvir indica passividade. E as duas disciplinas são extremamente importantes para a nossa vida devocional e comunitária. São muito importantes. Tem alguns que ficam se torturando, porque falam pelos cotovelos. E você pensar, fala, puxa vida, uma hora e meia, duas horas de culto que eu tenho que ficar quietinho, ouvindo. E a gente tem que entender que tem tempo para todas as coisas. As duas coisas são muito importantes para a nossa vida comunitária e devocional. E a palavra traz resultados efetivos no ouvir. Romanos 10, 17 diz assim: e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Olha só a importância disso. Olha a importância. Se tem uma coisa que a gente sempre se julga muito aquém disso, é fé. Puxa, está me faltando fé. Basta a gente ver as situações adversas que a gente percebe, nossa, está me faltando fé. E aqui está o meio de adquirirmos essa fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. João 15, versículo 3, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, lá diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Olha uma outra virtude que vem pelo ouvir da palavra. O primeiro que nós lemos fala de fé, o segundo fala de pureza, de santificação. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus convida as nossas vidas a desfrutarmos da santificação de Cristo. E, meus amados, é interessante que nós escutamos tantas vozes ao longo dos nossos dias, não é verdade? Mas a voz que nos ajuda a prosseguirmos com fé não é outra, senão aquelas que nos levam a ouvir a palavra de Cristo. E nós precisamos ter um ouvido atento para ouvir essa palavra de Cristo. E o versículo ainda ele vai falar sobre profecia. Bem-aventurados aqueles que ouvem as profecias. O termo profecia, ele ocorre 7 vezes no livro de Apocalipse. Em 1:3, 11:6, 19:10, 22:7, e depois no versículo 10, e depois no versículo 18 e 19 ainda, do capítulo 22. E a gente tem que entender que em Apocalipse, esse termo profecia, diferente do nosso tempo e do nosso conhecimento sobre essa palavra, não se refere a previsões. Porque muitas vezes a gente enxerga a profecia desse jeito, como previsões. Ó, uma profecia, algo que vai acontecer. Não é isso. Nesse livro, a profecia se refere a Deus, que por intermédio dos seus mensageiros revela a sua verdade ao seu povo. E é assim que deve ser entendido profecia em Apocalipse. Profecia significa uma continuação da palavra de Deus, colocando em pé de igualdade com o Antigo Testamento. E é Cristo que reveste essa palavra de autoridade. É Cristo, porque é a palavra dele, é a palavra de Deus. E é muito interessante, meus amados, que em todas as cartas do Apocalipse que nós vimos, as sete cartas, em todas elas tem algo comum. Quando diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E diante do ajuntamento, é necessário ter ouvidos para ouvir. Porque às vezes a gente só ouve aquilo que nos interessa, não é verdade? A gente só quer ouvir aquilo que nos faz bem. Mas até mesmo numa correção, como nós vimos lá na carta passada, que foi endereçada à Laodiceia, ele vai dizer que Deus disciplina, ele corrige quem ele ama. Então até mesmo uma palavra dura, é necessário que tenhamos ouvidos atentos para ouvir. E o terceiro e último ponto que eu destaco é o restante do versículo que diz: e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então não basta somente ouvir, não basta apenas ler, não basta. É necessário guardar, é necessário obedecer. Ouvir sem obedecer é o que a gente costuma dizer que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você escutou? E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, em casa, com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Fala aí, estou ouvindo, fala aí. Não, eu já ouvi, você escutou? Escutei. Escutou nada. Passa 5 minutos e a gente não faz aquilo que a gente falou que escutou. A gente não escutou, não prestou atenção, não guardou, não obedeceu. Não colocou em prática. Você escutou? Eu escutei. E muitas vezes eu sou daqueles ainda que eu teimo. Você não me falou isso. Falei. Você não me falou isso. Falei. Então não basta apenas ouvir, a gente tem que colocar em prática. É esse último ponto. Ouvir e obedecer a palavra de Deus aponta para a vida eterna. Tem muitas pessoas que ouvem, mas não colocam em prática. Aí entra por um ouvido e sai pelo outro. Tiago 1, versículo 22, lá diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E nesse versículo ainda, na continuação, ele vai falar assim que uma pessoa que escuta a palavra e não põe em prática, ele é como aquele que ele vai no espelho, ele olha a sua aparência, aí ele sai e já se esquece da sua aparência. Quantas vezes que a gente faz coisa semelhante, né? Quantas vezes? A gente esquece as coisas muito rápido. Mas um jeito da gente dizer que nós damos valor à palavra de Deus é ouvindo e praticando. A vida devocional é assim que a gente tem que fazer, a nos nortear por esses dias. Se a gente tem um tempo devocional, assim que a gente acorda, de ler a palavra, de se submeter a essa palavra, de fazer anotações, no final dessa devocional a gente deve encerrar com uma oração: Senhor, agora me dá graça para eu levantar daqui e viver essa palavra no meu dia. Porque senão não faz sentido. O que o versículo está dizendo é que a gente está enganando a nós mesmos apenas. A nós mesmos. Não basta sermos ouvintes, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Aqueles que ouvem as palavras lidas, eles precisam transformar essas palavras em ação. para demonstrar de fato que esses são filhos de Deus, seguidores de Cristo. Olha o que, que diz João 10, versículo 27, como isso é sério. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se a gente ouve e não segue, será que somos filhos de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, intimidade, e elas me seguem. E é muito interessante, não sei se você já se pôs a observar o trabalho de um pastor de ovelhas, que se vai um outro lá para quebrar o galho e começa a querer falar sua voz para as ovelhas seguir, elas não seguem. Elas conhecem aquele pastor, elas obedecem uma única voz. E às vezes a gente obedece tantas vozes ao longo dos nossos dias. Uma voz que nos leva para Deus, outra voz que nos afasta de Deus. Uma voz que nos estimula o amor, outra voz que nos fecha para o amor. Uma voz que nos abre para o perdão, outra voz que nos leva a odiar. E nós precisamos reconhecer essa única voz para obedecermos, que é a voz do bom pastor Jesus Cristo. Nós precisamos guardar essas palavras escritas e lidas, que nunca perdem o seu poder e a sua autoridade. E com essas palavras, o mensageiro ele conclama o povo a uma vida de obediência e amor a Deus. Guardar as coisas escritas, que foram lidas e ouvidas, indica que o Apocalipse, ele é para o presente. Para o presente. E não apenas anunciando as coisas do futuro. Já que o futuro, ele depende do hoje. Depende do hoje. A própria semeadura, ela ensina a gente. A gente colhe aquilo que a gente semeia. Não vai você querer plantar coisas e colher uma outra coisa que é completamente diferente, que não faz sentido. Então, para a gente ter um amanhã garantido, a gente tem que viver de uma certa forma hoje. Na prática do bem, atestando com a nossa vida que somos de fato filhos de Deus. Eu guardo hoje para ter amanhã. E assim a palavra serve para ajudar o povo de Deus no presente a desfrutar de vida. João 14, versículo 23 e 24, diz assim, sobre obediência, sobre guardar. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se nós amamos, nós vamos guardar a palavra que ele manda aos nossos corações. João 15, versículo 14 e 15, diz assim, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Quer ser amigo de Deus? É necessário obedecermos à palavra de Deus. Nós temos esse privilégio de sermos amigos de Deus, mas a gente precisa obedecer à palavra de Deus. E para encerrar, ainda nesse versículo, no terceiro ponto, ele vai dizer que o tempo está próximo. E a língua grega tem duas palavras para descrever acerca do tempo. A primeira palavra é cronos, da qual derivamos em nossa língua as palavras crônico, o que que é? Aquilo que é habitual, cronologia que indica um tempo em calendário. Então esse é o cronos, é o nosso tempo, o nosso dia. É eu chegar para vocês e falar, ó, domingo que vem às 18h30 nós temos um compromisso, nós estamos falando do cronos. Esse é o nosso tempo, a nossa agenda. E a outra palavra é kairós. E essa indica um momento oportuno, um tempo de decisão. E é essa segunda palavra que aparece aqui nesse versículo, dizendo que o tempo está próximo. Essa é a palavra para o tempo de Deus. Até porque a gente não sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Os discípulos até perguntaram para ele outra hora. E ele falou que não compete a ele a saber isso. Ninguém, não compete para ele, nós não sabemos. Então no kairós de Deus ele vai voltar. Mas não é um dia marcado no calendário, igual ao longo da história já se levantaram tantas e tantas pessoas arriscando e dando data, e todo mundo errou, porque não é no Cronos, é no Kairós de Deus. E embora o fim ainda não tenha vindo no nosso Cronos, e o Kairós esteja em progresso, o fato é que quando a gente fala da palavra de Deus, das profecias e do seu cumprimento, grande parte daquilo que deveria ocorrer já ocorreu. Muita coisa daquilo que deveria acontecer já aconteceu. De modo que nós agora certamente podemos esperar mais ansiosamente pelo fim. A gente lê algumas palavras na palavra de Deus, alguns versículos, como lá em Mateus 24, a gente se depara com a realidade que nós estamos vivendo e a gente percebe que muita coisa que deveria acontecer já aconteceu. E o Senhor pode vir a qualquer momento, a qualquer momento. João 8, versículo 51, diz assim, porque muitas vezes quando a gente pensa do Senhor vir, muitos ficam com medo, temerosos. Ai meu Deus, eu não fiz isso ainda, eu não fiz aquilo ainda. E lá diz assim, João 8,51, em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E essa é a certeza que nós temos. Mas eu quero encerrar com uma leitura de um último texto bíblico que vai falar sobre esse fim de todas as coisas para nós aqui nesse mundo transitório, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Meus amados, o fim de todas as coisas não é para nos trazer medo. Se fosse isso, aqui Paulo não estaria encerrando esse trecho que eu li no versículo 18, dizendo para a gente consolar uns aos outros com essas palavras. Diante da adversidade, diante da enfermidade, diante da morte, diante daquilo que dá errado, diante das nossas empreitadas que a gente vai lá e acredita até o fim naquilo e a gente é frustrado muitas vezes, a gente tem que olhar com esperança, a gente precisa se consolar com a volta iminente de Cristo Jesus. Ele subiu. E os varão galileus ali em Atos dos Apóstolos ficaram ali olhando para cima. E aí disseram assim para eles, que vocês estão olhados aí, olhando para cima, assustados, varão galileus? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará para buscar vocês. E a gente tem que ter essa certeza, meus amados. Eu e você não fomos feitos para esse mundo. Esse mundo não é a nossa realidade final. Não é aqui que nós viveremos o felizes para sempre. Mas esse felizes para sempre, essas bem-aventuranças, anunciam um reino vindouro. Um lugar que Ele foi preparar morada. Um lugar que Ele vai voltar para nos buscar e nos conduzir para esse lugar. que é a morada celestial. E é ali que deve estar o nosso descanso de fato. Tem muita gente querendo descansar hoje, meu amado, aqui é tempo de cansar ainda. Tem muita gente querendo parar e estacionar. Não, meu amado, aqui é tempo de perseverar. Descansar vai ser lá, porque lá é o lugar de descanso, lá que é essa morada celestial, lá que nós poderemos de fato descansar nos braços desse Deus. Enquanto aqui estamos, nós não podemos descansar, nós temos que vigiar, nós temos que buscar, nós temos que anunciar que o rei está voltando. O Billy Graham, um pastor batista, ele disse isso numa frase, ele que faz pouco tempo que o Senhor fez a chamada para ele, ele foi para junto do Senhor e ele disse assim: crendo ou não, querendo ou não, o Rei Jesus está voltando.